se importa pra você, tá aqui na TMC. O senador Davi Alcolumbre promulgou a lei da dosimetria nesta sexta-feira. A legislação permite redução de penas para condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Entre os beneficiados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento da trama golpista. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. E a promulgação ocorreu após o Legislativo derrubar o veto presidencial ao projeto. O presidente Lula havia vetado integralmente a proposta no dia 8 de janeiro, data em que os ataques completaram 3 anos. No dia 30 de abril, Câmara dos Deputados e Senado votaram pela derrubada do veto. Na Câmara, foram 318 votos favoráveis e 144 contrários. No Senado, 49 parlamentares votaram pela derrubada e 24 contra. Eram necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado para derrubar o veto. Lula tinha 48 horas para promulgar o projeto após a derrubada do veto. O presidente optou por não assinar o documento. Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes foi sorteado relator das ações apresentadas ao tribunal que questionam a validade da lei da dosimetria. Ele já pediu informações sobre o tema à Presidência da República e ao Congresso Nacional. Ambos têm 5 dias para responder. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União vão ter 3 dias para se manifestar. André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, para a Papudinha. Ele já foi transferido e ficará em cela com mais espaço e melhorias e melhores condições. A decisão abre caminho para negociações de delação premiada com a Polícia Federal. Paulo Henrique Costa estava preso desde 16 de abril no complexo penitenciário da Papuda. A defesa do ex-presidente do BRB solicitou na semana passada a transferência para uma sala de Estado Maior. O pedido tinha como objetivo viabilizar o início das negociações para acordo de colaboração premiada. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal publicaram determinações nesta sexta-feira que ampliam as proibições a medidas administrativas criadas para contornar o teto remuneratório do serviço público. As decisões alcançaram o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. O limite constitucional está fixado em R$ 46.366,19. Valor equivalente ao salário de 1 ministro da corte. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes assinaram os documentos divulgados nesta sexta-feira. Os 3 textos apresentam conteúdos idênticos. As novas medidas proíbem especificações, ações como reclassificação de comarcas, instituições de gratificações inéditas, modificações de normas de plantão ou redistribuição de atribuições que gerem pagamentos adicionais. O Supremo Tribunal Federal também divulgou nesta sexta-feira o acordão do julgamento que fixou o entendimento sobre o pagamento de parcelas acima do teto constitucional. O documento representa a decisão colegiada dos ministros. 4:05 pelo horário de Brasília, já estamos no ar agora com o seu programa favorito, viu? É o Sobremesa. E o pessoal vai receber nada mais, nada menos que Silvia Abravanel. É a filha número 2 do Silvio Santos. Vocês sabem como são as entrevistas do Sobremesa, né? Então, no comando estão eles, Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Prepara aí. Aonde você estiver, tá levantando agora, tá acordando, vai tomar um café, quer saber das informações? Vamos curtir o Sobremesa agora aqui na TMC.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobre.
Sobre a mesa, é só.
gosta, sabe.
Ouvinte que nos ouve com seu ouvido, pra você que tá sintonizado na Rádio Transamérica TMC. A Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito, comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Pessoal!
Estamos aqui, queríamos estar em casa, viajando numa pousada paradisíaca, alguma praia maravilhosa, mas estamos por aqui para trazer muita informação inútil para você. Você que nos assiste aí pelo nosso canal no YouTube, TMC News BR, já estamos também em imagem, vai lá, comenta, faça aí, né, as suas críticas, deixa o seu like e se inscreva no canal TMC News BR, que é muito importante, ative o sininho, hein?
Exatamente, inclusive em todas as redes sociais, o nosso nome de usuário é o mesmo, @ TMC News BR, seja no Facebook, seja no Instagram, no TikTok, no Threads, no Twitter, siga a gente lá, @ TMC News BR, pra você ficar muito bem informado e, é claro, se divertir com a gente sobre isso. Agora, amigos e amigas, eu gostaria de convidar quem nos ouve com o seu ouvido para participar do nosso programinha de meu Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos ter ela, a incrível, incomparável, insubstituível, Silvia Bravanel, senhoras e senhores.
Aê, olha aí. É a filha número 2. É a minha filha número 2.
Vem pra cá, Silvia.
A filha número 2 é a Silvia. Vai pra lá. Vem pra cá, Silvia.
Daqui a pouquinho a gente vai recebê-la aqui para um bate-papo mega especial. Mas antes, eu quero convidar você que está nos ouvindo com o seu ouvido para participar do nosso programinha de meu Deus através do WhatsApp 011 97221 1001. Você pode responder a pergunta do dia, que é...
A pergunta... Olha só, a enquete de hoje. Frases ditas por uma mãe que mais parecem uma ameaça.
Mini Ruth, o que é que sua mãe dizia que parecia uma ameaça?
Cara, eu acabo esquecendo muitas coisas, né? Tá. Eu sou meio desorganizada, eu confesso, deixo tudo jogado. E aí, eu ouvi muito, se eu for aí achar, vai dar ruim pra você, viu?
Esse é um clássico. E você, Batistão?
Ah, aquela clássica, né? Tá rindo de quê?
eu gosto do... Quando ela fala com os dentes, assim, quase serrando. Ela fala, você vai ver quando chegar em casa.
Nossa! Que é pra falar baixinho pros outros. Você tá no mercado, você apronta uma, ela fala, a hora que chegar em casa...
Mas a que eu mais fiquei traumatizada foi, na volta a gente compra.
Essa é o...
Nossa senhora!
Eu apanhei enquanto criança, eu era muito bagunceiro, né? Apanhei, vou fazer aqui uma reclamação. Minha mãe batia em mim e falava assim, cala a boca, para de chorar! Para de chorar, infeliz! Mas era óbvio que era infeliz. Eu tava apanhando. Como é que ia ser feliz?
Ela
apanhando?
Queria que a gente parasse de chorar batendo na gente.
Nossa, mãe.
Aí não dá, né?
E quando ela batia na gente, em sílabas. Já falei pra você não fazer isso. Meu Deus do céu. Ai, dói até de lembrar.
Quem nunca apanhou de espada de São Jorge, né?
Rapaz. Chinela.
Ixi, Maria.
Eu já apanhei de cinto. Qual é a coisa mais louca que você já apanhou, Batista?
Ah, acho que levei uma cintada, viu?
Cintada e você me levou.
Levei prato na cara, a espada de São Jorge. Minha família é vida louca, rapaz.
Então responda a nossa enquete do dia, falando qual é a frase que a sua mãe fala, mas que parece uma ameaça. A gente quer saber. Manda pra gente através do nosso WhatsApp. 011 97221 1001. Muito bem.
Isso aí.
Agora, amigos, a gente...
Lembrando que hoje em dia não se deve fazer isso, hein?
Não pode.
Ah, né? Obrigado, Batista.
Lembrando que hoje em dia não se deve fazer isso.
Exato.
É verdade. Tem a lei da Xuxa, né? A lei Maria Meneghel, né? Não pode mais bater na criança, tá bom, gente? Não pode. Não pode fazer
Nunca
isso.
Pôde, né? Que antigamente as coisas...
Peraí.
Né?
Nunca pôde?
Não, nunca pôde. Aí... Se for pensar bem,
olha...
por que é que nós somos tudo traumatizados?
Mãe, que sorte a sua que é lei da retroativa, hein?
Viu?
Oh, meu Deus do céu. Nossa, se fosse retroativa, minha mãe
tá
presa.
Lá na papuda. E ainda sem direito a banho de sol, na solitária, a véia tava lascada, rapaz.
Que sorte que a lei não é retroativa, meu Deus do céu. Vamos lá. Amigos, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos nos aproximando do programa 100.
Olha
aí. Graças a Batistinha. Batista está agora levantando as mãos ao céu, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Deus. Nos aproximamos do programa 100 e hoje, inclusive, é o programa 75. Ou seja, há 75 programinhas, meu Deus, que a gente vem trazendo informação e diversão para você que nos ouve com seu ouvido. Porém, nem tudo são flores, né? A gente aqui sabe que pode errar uma vez aqui, outra acolá. Então, nós decidimos abrir o saque, que é uma espécie de serviço ao atendimento ao cliente, só que a gente vai mudar. Não vai ser ao cliente, vai ser ao ouvinte. Então começa agora o SAU, Serviço de Atendimento ao Ouvinte. Vamos ler os comentários que vocês nos mandaram, porque a gente quer muito comemorar e aprender com vocês. Marcelo Batista, o que é que estão dizendo sobre nós?
O que estão dizendo? Estão dizendo sobre mim aqui, ó.
Mentira.
A Juliana perguntou se eu, depois daquela entrevista com a vidente, se eu já fui fazer um check-up.
E aí foi?
Eu fui no cardiologista, foi essa semana. Eu tô meio louco, rapaz, não durmo.
Foi quarta-feira
vou ter que fazer aqueles Holter, eco Doppler cardiograma.
É bom.
Teste ergométrico.
Olha, no caso, a Juliana mencionou o episódio com a dona Chaline.
Chaline,
a vidente, certo? Vidente. Acho que é o termo certo, vidente, que infelizmente ela abandonou o programa no meio. Mas olha, já vou repetir aqui, já disse e vou repetir. A Chaline falou que ia ter um atentado contra o Donald Trump.
Ela acertou.
E ela acertou. Chaline, errada aqui, hein? Você estava certa, tá? Na hora que eu vi, eu duvidei um pouquinho. Falei, atentado.
Volte, Chaline, volte. Vamos fazer as pazes.
Exatamente.
E aí me deu medo, porque ela falou que eu estava propenso a ter problemas neurológicos, inclusive um AVC.
É por isso que você esqueceu a consulta, tá vendo?
É, Batistinha, dá uma olhada nisso, hein? Ela acertou lá com o Trump. E agora vai, Mini Ruth, diga o que é que estão dizendo sobre nós.
Olha lá, a Alice filmou, ela mandou os quadros que vocês criam são sensacionais. Muito obrigada, querida.
Tá vendo?
Mas também o Marcelo Júnior mandou. Queria que vocês levassem o Serjão Foguetes pra entrevistar.
Muito bom.
As explicações são perfeitas.
Adorei. O Serjão Foguetes.
Sacani.
Exatamente.
Sacani.
O geógrafo, acredito que seja ele, né?
É bom demais, cara. Eu adoro essas coisas de outro planeta. Nossa Senhora.
Verdade. E falando em convidado especial, daqui a pouquinho nós vamos recebê-la, Silvia Bravanel.
Eba, oi!
A Silvia Bravanel, apresentadora do Bom Dia e Companhia, e que também dirigiu o programa nas edições com o Yudi e também com a Priscila, e é claro, com a Maísa. A gente já vai recebê-la.
Isso aqui é peruca?
Vamos lá, eu quero saber mais um comentário enquanto a Silvia não chega. Mais um comentário do nosso SAL, Serviço de Atendimento ao Ouvinte.
Olha só, o Rodrigo _ som. Mini Ruth, a voz que você faz no Chato GPT fica perfeita.
Olha, muito obrigada.
Obrigada,
KKKJ. Eu tento
que
me esforçar.
O que é o KKKJ que eu não entendo?
É quando você, quando digita errado.
Sai J mais.
KKKJ.
E aí quando a inteligência artificial lê a mensagem, ela fala isso, KKKKJ. Muito bom.
Eu sei fazer até beatbox, quer ver?
Mentira, duvido. Faz aí.
Putz cats.
Muito bom. Próximo comentário.
Quem revelou essa menina?
Foi Marcelo.
Quem revelou?
E é por isso que eu tô com o peso quase do Diguinho também. Você só revela gordo, hein? Meu Deus do céu,
o Marcelo,
rapaz.
Batista também revelou um grande nome da rádio, que é o Diguinho Coruja. E o Diguinho Coruja, mas ele está magro.
Ele tá magro, então eu tenho chances.
Você também tá magro, Marcos. Vamos lá para mais um comentário do SAL, Serviço de Atendimento ao Ouvinte. Vai, Batista!
Olha só, a Patrícia Lima está dizendo o seguinte, a entrevista com a Marisa Hort foi perfeita, deu uma nostalgia das risadas que eu dava com a Magda. Cala a boca, Magda!
É muito bom, foi realmente uma entrevista muito legal. E ó, tá disponível no nosso canal no YouTube, @TMCNewsBR. É só colocar TMC, sobremesa, Marisa Hort.
Já entra lá, já curte, compartilha com os amigos. Tem todas as entrevistas lá, hein? @TMCNewsBR.
E a Marisa Hort, na entrevista, ela falou um negócio do Falabella. Meu,
babado.
Olha, se eu fosse você, eu ia lá assistir.
Vamos lá, próximo comentário, me ajude.
Olha lá. Leila Neves, ela mandou. Vocês entrevistaram o Galvão Bueno? Acho que foi aí que eu vi.
Não, não. Galvão Bueno ainda não entrevistamos.
Ainda não.
Mas queremos muito, Galvão. Por favor, fica aqui o nosso convite. Caso você esteja ouvindo, eu sei que ele ouve a TMC. Então, se você puder vir, nós vamos agradecer Galvão. Muito.
Ele operou
os olhos.
As catarata.
Operou, porque vai ter Copa agora, né? Ele precisa enxergar bem.
Vai ganhar, vai perder, ganhou.
Eu quero muito saber o que é que você que nos ouve com o seu ouvido acha do Sobremesa. Eu sei que ele é o seu programa favorito, mas eu quero ler. Vai lá, vai, diz Marcelo Batista.
Olha só, o Vinícius M tá dizendo o seguinte: queria saber qual produto o Batista usa pro cabelo dele ficar branco assim. É velhice.
Mas é um cabelo bonito? É o Richard Gere da Shopee, como diria Mama Brusqueta.
Não. É o George Clooney brasileiro, por favor.
George Clooney brasileiro, melhor. Muito
Olha
bom.
Olha só.
Ô, Mini Ruti.
Mais um pouco parece o Louro José. Hã?
Louro José por quê?
Porque o cabelo do Louro era branquinho também, não é?
Ô, Mini Ruti, eu quero saber de você agora. A gente tá lendo aqui os comentários dos nossos ouvintes, mas eu quero saber de você, apresentadora Mini Ruti. Você está gostando de estar aqui conosco?
Eu tô adorando, gente. Eu amo todos os ouvintes. Né? Você que tá ouvindo aí, muito obrigada pela sua audiência, né? Adoro você, meu querido. Assim, os apresentadores que estão ao meu lado não são muito gente fina, mas como eu fui contratada com indicação dos meus pais, né? Donald Trump e Adriana Galisteu, aí eu sou obrigada a estar aqui ao lado deles. Entendi. Mas você que tá ouvindo aí, eu amo você.
Aliás, você tocou nesse assunto, quem não assistiu a entrevista com João Kleber, né?
Precisa assistir.
Mini Ruth fez essa revelação.
É, rapaz.
É só ir no nosso canal no YouTube, @TMCNewsBR, e colocar lá João Kleber, você vai amar. Agora, eu sei que a gente tá lendo, né, comentários, mas eu posso pedir mais umzinho? Eu quero mais um especial. Eu sei que vocês estão lendo os comentários muito especiais, mas eu quero aquele bem audacioso. Vai, Marcelo Batista!
Audacioso?
É um que seja meio criticando a gente.
Vai criticando? Alguém... Não tem crítica. O povo só fala bem. O povo só fala bem. Disseram, tem um aqui que falou da sua risada. Aqui, ó. O Gustavo R. Falou, quando a piada é boa, o Lucas solta uma risada que contagia.
É verdade. E olha, eu rio muito nesse programa. Eu já ri de quase fazer xixi na calça, juro.
É verdade?
Nossa.
Tá de fralda hoje?
Eu vou comentar, o Batista fez a piada do que se você tinha energia pra ligar a Copacabana inteira. Nós estávamos dando a notícia da Shakira, e a gente comentou que se faltasse luz, o que fazer? E aí era, quantos geradores precisam? Aí o Batista falou, não, liga na Mini Ruth, a energia que ela tem, ela ilumina a Copacabana.
Eu sou contagiante,
inteira.
Tá? É por isso.
Vai mais um comentário, Mini Ruth.
Tá lá, viu? A Biela mandou aqui, ó, o seguinte, Mini, eu adorei quando você cantou Eu Vou Tomar um Tacacá da Joelma, muito engraçado.
É, com essa voz parece bastante, inclusive.
Eu vou tomar um tacacá!
Olha, peraí, só... deixa eu preparar. O ouvinte não estava preparado para isso. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora Joelma, cantada por ela. Mini Ruth, vai, Mini Ruth.
Eu vou tomar um tacacá.
E o melhor é que ela só consegue fazer isso. Ela não consegue fazer mais.
Você viu que eu joguei até o cabelo, né,
eu
rapaz?
Eu gosto que você modula a voz, né? Faz uma coisa meio modulada.
É.
Muito bom, isso é talento.
É bom, né?
O nome disto é talento. Mini Ruth é talento e consegue acender Copacabana inteira.
Mas vem pra cá, que daqui a pouco tem Silvia Bravadel.
Muito bom, muito bem lembrado. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ela, que é pré-candidata a deputada federal e também apresentadora de programa infantil. Além, é claro, de ser diretora. Mãe, filha, diga.
Será que eu posso pedir PlayStation? Não, uma dúvida pertinente, gente.
Não, acho que
melhor
não,
né? Melhor não, né? E um emprego? Não.
Pode, emprego você pode
emprego,
pedir.
Emprego, tá bom.
Você quer ser assessora dela?
É, não.
Trabalhar lá em Brasília?
Eu queria trabalhar na Bom Dia e Companhia, acho que eu seria...
Como Mini Ruth, você é adulta. Como é que você vai apresentar o Bom Dia e Companhia?
Mas eu tenho 1,5 metro, acho que ia dar bom, né?
Mas a sua voz, Mini Ruth.
Então, gente, estamos aqui no Bom Dia e Companhia.
É no Pedrinho. Já pensou a dupla nova, né?
Ô Batista, vai outro comentário, por favor, que eu quero saber o que é que acham da gente.
Olha aqui, a Elane é da turma do pudim, porque ela fala que depois do almoço ela sempre fica assistindo e ouvindo Sobremesa, comendo aquele, degustando, degustando aquele pudim de leite.
Que legal, que bacana. Olha, a gente recebeu um comentário no YouTube, o @TMCNewsBR, muito legal. O arroba Marcelo Stonski, falou assim: vocês têm que convidar o Leão, Gilberto Barros, para ir ao programa.
Adoro.
Nome Gigarão Brasil! É, você me faz um carinho.
Me,
né,
faz um carinho.
Você já abraçou seu filho hoje?
Muito, né, bom.
Gente,
acorrentado em você!
Mas eu acho, boa noite, válido, Brasil, ele vir, sabe com quem?
Com Cassinão.
Cassinão!
Muito bom. Cassinão, né? Eu trabalhei com o Gilberto Barros.
Sério?
De quem? Eu fiz externas.
Foram alguns anos?
Acho que foi em 2006, por aí, acho. Que...
E ele fez uma proposta pra você, Marcelo Batista. Pra ele mim? Te ofereceu dinheiro por algo pra eu pular, que você jamais
pular do
faria.
Jump, pra eu pular do bungee jump.
Você não foi?
Isso há 20 anos ele me ofereceu 10 mil reais. Há
era
20
muito
anos.
Dinheiro,
e eu não aceitei.
Ainda bem, né?
Porque eu não aceitei.
Se agora tá com risco de AVC, eu, imagina.
Eu fazia externa pro Gilberto Barros, um monte de coisa.
E por que você não aceitou 10 mil reais,
porque,
Batista?
Não, bungee jump não.
Você bungee podia jump, contar, não. Entrar num apartamento com 10 mil reais em dois... seria bom, hein? Muito bom.
Legal.
Agora, você pede só desculpas pro senhor Acácio, que às vezes o Acácio tá vendendo pra outra marca.
Ai. Aliás, se der tempo hoje, que a nossa entrevista eu acho que vai ser boa.
Também acho.
Se der tempo, eu vou querer levantar um negócio aqui. Já estão inventando uma nova moda no Brasil.
Qual?
Não vou falar agora. Vou falar na hora. Que é bom parar por aí já, hein?
Qual moda? Qual moda?
É bom parar por aí.
Tem, calma aí.
Eu sei qual que
tá
é.
Se exaltando. Não é pra falar agora.
Que é?
Não é pra falar agora.
Pelo amor de Deus.
Não é pra falar agora.
Tá lá assim, ó.
É o 6-7.
Não, tá lá nas notícias. É coisa de comida.
De comida?
É. Vocês vão parar com esse negócio. Não vamos começar com isso.
É pistache? É isso?
Não,
você não gosta de pistache? Não,
depois nós vamos falar.
Tem pudim no meio.
Tá. Ó, recebi a informação. Atenção. É, tem imagens que Silvia Bravanel já está no estacionamento.
Olha que coisa boa.
Já está no estacionamento.
Muito bom. Então, vamos
só relembrar. Espero que não seja do SBT, isso, né? Porque não vai demorar um pouco.
Vamos relembrar rapidamente quem é Silvia Bravanel. Todo mundo sabe, ela é filha número 2 de Silvio Santos. Um dos maiores, na minha opinião, o maior comunicador do mundo. Nem do Brasil. Ela trabalhou como diretora e também como apresentadora de programas infantis na casa. Durante sua passagem no SBT, ela já fez muita coisa. Já foi produtora, diretora, já foi inclusive diretora de set e chegou agora como apresentadora. Ela faz muito sucesso por onde passa e traz consigo todo o talento do pai. Senhoras e senhores, nós vamos receber ela, que além de apresentadora, diretora e dentre tantas outras funções que ela acumulou durante a sua vida, ela está agora se candidatando a deputada federal pelo Brasil. Aí, ó.
Tá, é candidata.
Favor,
é
candidata a, quem sabe, mudar alguma coisa nesse Brasilzinho de meu Deus. Então, vamos receber e bater um papo com ela, a filha número 2. A moça que tem duas filhas lindas e incríveis. Senhoras e senhores, ela, Silvia Bravanel! Silvia, seja muito bem-vinda.
Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado de coração. E a gente começa já com uma primeira pergunta, que quem vai fazer é, óbvio, Marcelo Batista.
Silvia Bravanel, nós precisamos saber qual a sua sobremesa predileta.
Minha sobremesa predileta é sorvete.
Sorvete?
De qualquer espécie.
De qualquer sabor?
De qualquer sabor.
Jura mesmo? Morango, chocolate, tem nenhuma restrição.
Na verdade, eu tenho uma marca preferida, mas não vou fazer propaganda de graça, não.
Boa.
Né?
Esta mulher é filha de quem é? Impressionante. Esta mulher sabe fazer como ninguém em televisão. Não só televisão, agora também vai fazer política. Olha que engraçado, que interessante isso.
Que legal, hein?
Silvia Bravanel, que... tá seguindo os mesmos passos que o pai, Silvia.
Os mesmos passos que o pai. Ele tentou prefeitura e tentou presidência. Agora eu tô tentando, se Deus quiser, vou ser abençoada, deputada federal.
Eu não sabia que ele tentou prefeitura.
Ele tentou prefeitura e depois tentou presidência.
Eu só sabia da presidência, não. Vote 26, Silvia.
Não, ele tentou prefeitura, sim.
Eu não sabia, que interessante.
É.
E de fato, você se inspirou no seu pai pra sair como candidata a deputada federal?
Na verdade, não. Na verdade, foi um convite meio um susto, assim, eu tava num jantar. E aí um senhor chegou, que eu tava jantando com uma pessoa, chegou um senhor pra mim e falou assim: oi, minha deputada federal. Eu falei: não, eu acho que o senhor tá me confundindo com alguém. Ele falou: não, você vai ser deputada federal pelo meu partido. E aquilo levou um susto, eu levei na brincadeira, ele seguiu o baile, não levei muito a sério, assim, não. E aí, quem estava comigo, no caso, meu esposo e outro pessoal que tava com a gente, levaram muito a sério e começaram a colocar pra frente isso. e começaram a vir convites de outros partidos, e o que eu mais me senti confortável, mais me senti acolhida, mais me senti como se meu pai estivesse me convidando, foi o PSD, que foi pelo Kassab.
Entendi. Tá vendo? Ô, Silvia, seu pai deixava você assistir a Globo na sua casa ou você tinha que assistir escondido? Hein?
Não, em casa a gente sempre foi muito eclético, porque a gente, meu pai gostava muito de assistir todas as emissoras, pra gente poder estar sempre antenada nos programas de televisão, nos formatos, em atores, atrizes, coisas que passavam na televisão. Então não tinha essa coisa de restrição em casa, não, de qual programa a gente podia assistir.
Mas hoje, é, pelo menos você com suas duas filhas, você bota elas pra assistir Bom Dia Brasil. É Bom Dia Brasil. É
Bom Dia Companhia. Bom Dia Companhia também não, porque o Bom Dia Companhia já saiu do ar, já fazem, acho que uns 6, 7 anos, que aí eu entrei pro Sábado Animado, que eu tava até ontem foi minha despedida.
Jura? Eu, ó, primeira coisa, me perdoe, eu falei o nome errado, Sábado Animado,
é, não, o Sábado Bom Dia Animado, Companhia,
eu peço perdão. Eu não sabia, ontem foi sua despedida.
Ontem eu fiz meu último, gravei meu último programa, que o partido exigiu que eu saísse do ar até dia 27 de junho. Então, ontem eu gravei meu último programa.
Ô, menino, chorou?
Muito.
Olha aí, ó.
Porque são 30 anos ali, né, como diretora, como produtora, como apresentadora. Então, eu tenho um carinho pela minha família, Sábado Animado, Bom Dia Companhia, enfim. Então, a gente cria aquele vínculo, né? A gente tinha aquele carinho gigante pelo programa.
E você não tem nepotismo aqui, não. Porque Silvia Bravanel começou lá de baixo.
Comecei de baixo.
Você começou, qual foi a sua primeira função no SBT?
Assistente de estagiário.
Caramba, assistente de estagiário.
Sim. O que você fazia na época?
Eu auxiliava os estagiários mesmo.
Você levava café pro estagiário?
Eu tinha que fazer as funções, eu fiscalizava banheiro, eu fiscalizava, porque a gente recebia muita caravana lá no teatro, né? No, lá na Talibã, na Rua dos Camarés. A gente recebia muito. Então eu tinha que fiscalizar banheiro pra ver se tinha papel higiênico, pra saber se tinha papel pra enxugar a mão, pra saber se estavam limpos, pra receber as caravanas, os lanches, os kit lanche, que a gente chamava de kit bozo, né?
Kit lanche,
que era uma delícia, era um pão com manteiga e presunto, um suquinho e um chocolate. Então eu tinha que fiscalizar todas essas coisas, assim, as coisas menores, assim, e fazia isso com muito louvor.
Você tinha quantos anos na época?
16.
Que legal. É realmente 16. A idade.
Menor aprendiz.
E aí depois você foi pra onde?
Aí eu subi de cargo, fui ser assistente, aí eu fui ser assistente dos diretores, de produtor, porque eu não sabia nada em televisão. Então eu realmente tinha que estar lá pra aprender. Eu acho que pra gente poder chegar a um posto maior, a gente realmente tem que aprender. Então eu tava assim, consumindo televisão, mesmo porque eu tava ali como aprendiz mesmo, né? Meu pai me colocou naquela função. Então eu fui ser assistente de vários programas, eu tava ali para aprender tudo. Então eu queria estar assistente de edição, assistente de produção, assistente de sonoplastia, assistente de tudo. Eu tava ali para consumir mesmo.
E você chegou a cometer algum errinho? Porque
todos.
A gente que é funcionário, a gente comete uns erros, né?
Todos. Eu tava ali pra, aprendendo. E eu levei muita bronca mesmo, muito xingo, muita bronca. E assim, eu acho que ele me dava o direito de errar. Meu pai nunca era aquela pessoa que eu tinha que ser perfeita. Então ele me dava o direito de errar. Então eu errei muito, porque eu tava ali aprendendo, e errei muito, tomei muito xingo e aprendi.
Silvia Bravanel, queremos saber se você é gente como a gente. Você Sou. Almoçava lá no SBT, a gente sabe que tem um restaurante número 1.
Palácio das Águias.
E tem o restaurante VIP, que é no andar de cima.
Tem o VIP, tem o restaurante que é um bandejão e tem a praça de alimentação.
E você almoçava onde, nós queremos
praça
saber?
Praça de alimentação.
Praça de alimentação.
Praça de alimentação, olha, porque a gente, como a gente, eu almoçava junto com a equipe. Eu nunca fiz essa distinção, assim, sabe? De eu, porque eu sou diretor, eu sempre fiz questão de estar com a minha, que eu chamo de família, com o pessoal que tava ali comigo diariamente, aí na minha segunda casa. Então eu fazia questão de também almoçar com essas pessoas.
E você pagava ou pendurava na conta do teu pai?
Eu tinha conta, mas eu pagava com o meu VR.
Olha,
meu
alelo.
Meu alelo. Silvia, me confirma uma coisa aqui. É verdade que foi sua responsabilidade trazer o Bob Esponja para o SBT? Foi
você não, que deu essa ideia? Não. O que aconteceu? A gente sempre compra os pacotes de desenho, pacote de filme, nas feiras que eu ia com meu pai, eu adorava em feira de formatos e tudo mais, que a gente ia em Los Angeles, às vezes, e acho que uma vez a gente foi em Cannes. E a gente chegava lá e comprava os formatos. E esses formatos normalmente vinham os desenhos, que vinha Bob Esponja. Porque tinha muita coisa boa, mas também tinha. Mas quando você quer um só, você tem que comprar o pacote inteiro. Então, num desses pacotes veio o Bob Esponja.
Olha aí, fez a alegria de muita criançada,
de
hein?
De muita criança.
E aí, o que que reprisou mais na TV brasileira?
Chaves.
Eu ia Chaves. Perguntar se foi o Caverna do Dragão ou se foi Todo Mundo Odeia o Cris na Record. Chaves.
Chaves. O Chaves, em qualquer horário que põe o Chaves, ele é coringa, né? Ele é muito coringa, assim.
Isso é fantástico, né? Ela podia ver o Chaves antes de todo mundo.
Muito bom.
Olha que legal. Você, inclusive...
Muita gente não sabe que eu, quando é época de... Que eu estudava, então eu entrava na escola às 7h58 da manhã, que eram os horários americanos, e saía... De 15 horas e 3 minutos, que era o horário para dar certinho a grade. Eu ia para o escritório e das 16 horas até as 18, que era o horário do expediente do pessoal do escritório, eu ficava fazendo catálogo de filme, que a gente ficava dando notas. Então era eu, a Márcia, o Jefferson e o... Deixa eu ver isso. E o Clayton. A gente ficava assistindo os filmes que iam para a tela de sucesso.
Que legal!
Tá? A gente assistia pra dar nota. Então esse pode passar. Esse... Nós éramos a censura antes da censura. Muita gente não sabe.
Por isso que o senhor falava, eu não assisti, mas minha filha.
Era eu a filha. Era eu a filha.
Eu achei que era uma coisa mais informal. Pai, esse filme é muito bom.
Não, a gente dava as notas, né? Porque daí a gente sabia que nota, que horário que iam. Então podia ir pra tarde, podia ir pra noite, ou não podia de jeito nenhum, tinha que ir pra edição pra poder entrar no ar. Então eu fazia isso de segunda a sexta. E sábado e domingo eu trabalhava com ele nos programas na televisão, com ele e com o Gugu.
Olha, que legal. Tá. Olha, dona
eu não vi.
Silvia Bravanel.
Barulho pra cá, Silvia.
Eu tenho uma coisa que assim, é chato de fazer, mas eu sou obrigado a fazer com todo mundo.
Mas faça.
Posso fazer mesmo?
Pode.
Então tá bom. É que chegou o momento da PPP. Sabe o que significa?
Pergunta. Aê! Pergunta para o participante.
Quase, quase, quase.
Pergunte.
Mas você foi a primeira, a única até agora que entendeu o que é o P de pergunta.
Pergunta é para.
Não, é pergunta problemática e
problemática
polêmica.
Problemática e polêmica.
Então tá bom.
Bora lá.
Eu quero saber de você, Silvia Bravanel.
Posso tomar água?
Por favor.
Claro.
Silvia Bravanel, que há 20 anos vem fazendo sucesso, se dedicou a uma carreira totalmente incrível. Dentro e fora da televisão, na frente e atrás das câmeras.
Graças a Deus.
Filha de Silvio Santos, ela que é uma mulher incrível, batalhadora, mãe também. Eu quero saber de você. O que é que você já viu seu pai fazendo em casa e pensou? Isso o público jamais acreditaria. Se visse, o público jamais iria acreditar que Silvio Santos faz isso.
Acho que nunca ninguém viu meu pai pesando... E fazendo os bifes dele.
Ah, que
e tinham que ter exatamente 100 gramas. Não era 99 nem 101. Tinham que ser 100 gramas. Então, ele ficava ali e ficava medindo os bifes dele. Aí tirava e colocava. E tinha que ser certinho os bifes dele. E também tem outra coisa muito legal. Ele tinha 14 cachorros. 14 cachorros.
Caramba!
Ele dava biscoitinho pra cada cachorro. E dava. E um gostava de um biscoito, outro gostava de outro. Então ele fazia isso, não era ninguém fazendo. Ele colocava os pratinhos ali, aí colocava um biscoitinho, colocava dois biscoitinhos, tinha as caixinhas dos biscoitinhos separados. Então ele que dava pra cada cachorro dele, ele dava o biscoitinho certinho.
E tinha algum nome diferentão de cachorro?
Tipo, tinha Chuca, tinha... Não, não tinha. Ele não colocava o nome das pessoas em cachorro,
mas
não.
Isso é muito legal.
Mas ele fazia questão. E tinha horário certinho de dar os biscoitinhos. E ele que dava, e os bifinhos dele que ele pesava, tinha que ter exatamente...
Sim. Sérgio Malandro, do cachorro.
Os 14 conviviam na mesma casa?
Os cachorros eu imagino ele naquela samba canção, né? Samba canção,
samba canção de barquinho.
Aí, ó, tá vendo?
A saudade, né? Fala, dá muita saudade,
muito,
né?
Muito. Queria ele todo dia aqui.
Ah, que falta que você faz. Silvia, você sabe imitar o seu pai?
Eu não gosto muito disso. Não,
você
eu
não
acho,
gosta de imitação?
Não, não gosto. Eu acho que é um desrespeito, sabe? Assim, tem os imitadores, mas tem aquela coisa do respeito com a pessoa, claro. Sabe? Sim. Tem as pessoas que vivem disso, de imitar ele e tudo, mas eu particularmente não curto muito, não.
Teve alguma imitação que você ficou ofendida, ficou chateada?
Não, tem os personagens, que nem o Velson, que fez a peça... Tomara que volte essa peça.
Silvio Santos, vem aí.
Tomara Velson que volte essa peça. Velson Souza. Ali, é plausível, porque ele está fazendo um personagem.
Claro.
Agora, pessoas, imitadoras, essa coisa toda, eu não curto muito, não.
Entendi. Estamos na torcida para que o musical Silvio Tomara. Santos venha aí, retorne aos palcos com Velson de Souza e grande
Você
elenco.
Você foi assistir?
Assisti,
claro. Pra mim foi a mais fidedigna. Eu chorei e fiz o teatro inteiro chorar.
Que bonito, Silvio.
Porque eu participei de todas aquelas fases do Silvio. Todas as fases do Silvio, da Sônia, do Pedro de Lara, de todos aqueles Sim. personagens que estavam ali na peça, eu convivi, eu participei de todas aquelas fases, então ali era...
Bom, então se você me permite, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas montagens que tiveram, além do teatro, com o Silvio Santos vem aí, tivemos a série no Disney Plus com o José Rubens Chachá, o filme com o Rodrigo Faro e o filme com o Leandro Hassum. Teve algum que você... Olha, esse aqui...
Chachá, eu não assisti com o Chachá, eu assisti com o Hassum e amei, ali tava assim, muito legal, muito perfeito, muito respeitoso, a história muito bonita, e com o Faro, tirando todos os outros personagens, o Faro fez muito bem.
Que legal.
Os outros personagens, eu acho que foi muito, muito folclore, muito assim, não tinha nada a ver com a gente, não tinha nada a ver com a nossa história, não tinha nada a ver com nada, mas o Faro foi muito bem.
Vocês perderam um pouco dessa privacidade enquanto família, né? Isso é muito louco, né? Porque todos queriam ver vocês. É a família do Brasil.
É a família do Brasil, é a família que é a família do Silvio, era a extensão do Silvio. Ele não saía na rua, ele não ia no shopping, ele não ia nos shows, ele não ia em eventos. Então as pessoas abraçavam, a gente abraçam até hoje, eu sei, porque eu frequento muito com vou nos shows do meu marido, e assim as pessoas vêm me abraçar como se estivessem abraçando ele.
Claro,
sabe? Óbvio. Então a gente é a extensão, a gente acabou sendo o Silvio se dividiu em sete, né?
Que lindo.
Então assim, isso é muito legal.
E
assim.
Sete mulheres.
Incrível. Batista, engraçado, o filho do Gugu teve aqui, ele falou que sente a mesma coisa, né? Que Sim. as pessoas vão abraçar
ele e as meninas, né? As gêmeas, porque a gente acaba sendo extensão, eles não saem na rua, a gente sai, a gente acaba tendo essa responsabilidade de ter essa extensão do nosso pai, no caso do Gugu, do pai das crianças, né? Então eu acho muito legal.
Ô Silvia, a gente colocou na busca do Google o seu nome lá, Silvia Abravanel e aí o Google dá um monte de sugestão, ele aparece aquela lista de sugestões. E aí a gente queria confirmar com você, né, se isso é verdade ou não.
Vamos
Por gentileza,
lá.
Silvia Abravanel começa aí.
PPP round 2.
Vamos lá. Silvia Abravanel é diretora?
Sou.
Muito
Você?
Bom.
Silvia Abravanel é revendedora Jequiti?
Nunca fui. E admiro muito as meninas.
Silvia Abravanel é harmonizada?
Não. Não, nunca gostei. Eu faço fio, eu nunca tinha feito botox na minha vida. Só que com a perda de peso, eu eliminei 30 quilos. Minha cara ficou aqui dando pânico, caiu. Aí eu tive que começar a fazer fio aptos. Comecei a fazer alguns preenchimentos, tudo mais. Mas a harmonização nunca quis, não.
Silvia Abravanel é bilionária?
Olha, eu sou bilionária de saúde, de amor, de paz, de ensinamentos, de tudo. Mas assim, eu trabalho para ter meu dinheiro.
Silvia Abravanel é crossfiteira?
Não sou crossfiteira, nunca
Graças
fui.
A Deus,
eu gosto de fazer HIIT 20, mas crossfit não.
Silvia,
o que é HIIT 20?
O HIIT 20, Batista. Você faz 20 exercícios,
tá,
30 exercícios em 20 minutos, então não tem rotina. Não, é muito legal.
Entendi. Então próximo.
High intensity, não sei o que é essas
coisas. Enfim.
Silvia Abravanel é a filha número 9 do Silvio Santos?
Não, sou número 2, com muito louvor.
Silvia Abravanel é mãe de pet?
Eu sou mãe de pet, eu tenho todos os tipos de pet que vocês podem se imaginar, só não tenho leão e tigre ainda, porque ainda não veio minha mão, e nem uma girafa igual a Michael Jackson.
Como mas... é diferentão assim?
Llamas. Eu tenho lhamas. Eu tenho cobras, eu tenho lagarto, eu tenho dragão barbudo, eu tenho lagartixa, eu tenho lhamas, eu tenho cobras, eu tenho o que mais? Eu tenho porco, eu tenho cachorro, eu tenho cavalo, tenho espato, tenho galinha, tenho peru, eu tenho um avestruz branco. Um peru branco, um peru albino, que é difícil de ter. Eu tenho um peru albino.
Que legal.
Ela tem uma Neverland.
Tem uma Neverland.
Cara, que bênção para suas filhas e também para quem for lhe visitar.
Muito legal.
Eu dei aqui, olha, dei uma indireta.
Eu confesso que as pessoas, eu tenho esses bichos todos porque a maioria das pessoas não tem contato com esse tipo de bicho.
É verdade.
Então, quando vai na nossa propriedade, as pessoas fazem questão de pegar numa cobra, de pegar num dragão barbudo, de pegar numa lagartixa, de pegar, tocar numa lhama, porque tá tudo muito distante, né? Então,
imagino.
É isso, legal. Que legal, cara.
Você vê? Silvia Bravanel é conservadora?
Muito. Demais. Mas demais, demais, demais. Eu fui educada por um pai conservador e isso segue em mim. Sou conservadora.
Silvia Bravanel é briguenta?
Muito. Eu tenho gênio, personalidade muito forte, mas assim, as minhas brigas são plausíveis. Eu vou por aquilo que eu quero. Eu tenho ideais. Então eu brigo pelos meus ideais. Agora eu chegar e ficar brigando, discutindo com pessoas, eu não gosto disso não. Isso me fere.
Silvia Bravanel é política?
Eu sou política, sim. Eu sou de centro, eu sou de centro, eu sou de centro-direita, porque eu sou de uma pessoa de direita, Bolsonaro, votei no Bolsonaro, votaria 100 mil vezes que precisasse, assim, mas eu sou uma pessoa centro, que eu tô ali pelo público, pelo povo. Eu não tô, ai, se é de esquerda você não vai cuidar, se é de direita você não vai cuidar, não. Eu sou centro, quero cuidar das pessoas.
Ô Silvia, uma fofoquinha aqui. Você quis fazer faculdade de veterinária.
Eu sou formada em medicina veterinária.
Você é formada. Sim. Mas quando você quis fazer faculdade, parece que teve uma pessoa específica que ficou contra essa decisão. E parece que o nome dessa pessoa é Silvio Santos.
Cenoura Bravanel. O Silvio Santos deixou de boa, legal, tudo bem. Agora o Cenoura Bravanel foi o pega pra capar. Ali era o pai. Ali era o cara que, cara, não era difícil de bater de frente, né?
Cara, por favor, me conta. Como foi? Você falou, olha,
as duas penas.
Jura?
Quando eu fui trabalhar com ele, quando eu tinha 16 anos que eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, olha, com 19 anos eu vou me formar e eu quero, vou me formar na escola e eu vou fazer faculdade veterinária. Vai ser agora? Não. Daqui a 3 anos. Então, quando chegar o momento, a gente conversa. E o momento chegou, depois de 3 anos se passaram, o momento chegou. E aí, chegou a hora de eu falar pra ele, olha, eu vou fazer meu vestibular, eu vou fazer minha faculdade e tudo. Ele me deixou fazer vestibular. Fui fazer vestibular em várias faculdades e tudo mais, e eu passei. Eles estavam viajando. Aí cheguei pro secretário dele e falei assim, olha, eu preciso fazer minha matrícula. Ele, não, seus pais não estão aqui. Eu falei, faça a minha matrícula. Por favor, senão eu vou perder minha vaga. Bom, eles chegaram da viagem deles, eu cheguei e falei assim, olha, semana que vem eu estou indo para o interior, Presidente Prudente. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, vou, minha matrícula já está feita. Bom, fui. As duras penas, ele não me dava dinheiro para poder pagar meu ônibus, meu lanche na faculdade, eu tinha que fazer minhas barganhas, eu tinha que vender minhas coisinhas para poder. Mentira. Foi muito legal isso, porque ele me ensinou a viver. Claro. Já que eu quis, então você vai da minha maneira.
E também, né? Ser responsável pelas suas decisões.
Pelas minhas decisões.
Muito bonito.
Foi agora, muito legal.
E vem cá, essa história de você ser veterinária, você acha que isso influenciou na TV Animal, no SBT?
Não, já não, tinha, né? Já tinha, na época do Gugu, já tinha.
Não, achei que
mas...
fosse depois, perdão.
Não. Foi junto, foi na mesma época, mas não. Eu nunca... A Silvia nunca influenciou em nenhuma programação do SBT. Eu sempre fui produtora, diretora, apresentadora, sempre fui estagiária, sempre fui assistente, tudo. Nunca tive, nunca interferi na programação do SBT.
Eu tenho uma dúvida, Silvia. Seu pai dava mesada com aviãozinho em dinheiro?
Não, nunca deu. Eu, quando eu comecei quando ele começou a me dar mesada, eu tinha que trabalhar por isso. Então, nos meus horários vagos, eu chegava da escola, 3:30 da tarde, eu chegava da escola, fazia minha lição de casa, tomava meu lanche, aí eu tinha minhas funções. Lavar carro, arrumar a biblioteca de livros, ou de naquela época era vídeo, cassete, arrumar isso, arrumar as farmacinhas de medicamento para jogar fora os medicamentos vencidos. Então eu tinha as minhas funções, manter meu quarto arrumado, o quarto das minhas irmãs, eu sempre ajudava nisso.
Isso funcionava com todas?
Comigo, porque eu era mais velha, elas eram muito mais novinhas que eu. E eu trabalhava por hora igual o sistema americano. E aí eu ganhava $5, ou na época ele fazia por dólar, então 5 a 10 dólares por hora. E aí era minha mesada semanal.
É que legal. Gênio. Cenoura Bravanel e Silvio Santos são gênios.
Me ensinando a lidar com dinheiro.
Isso é muito você bom, vê? Né?
Uma vez eu fui lá pra Celebration e fiquei lá na frente da casa pra
eu
ver
também.
Se ele saía.
Eu
não
também.
Vi o Silvio.
Eu já encontrei o Silvio.
Vou confessar isso.
É?
Já?
Como foi? Conta pra nós.
Cara, eu vou te falar que foi... Assim, quando eu conto, o pessoal fala, não acredito que o Silvio falou isso. Mas pra mim foi o maior prazer, porque o seu pai pra mim... É um grande, sempre será um grande ídolo. E eu fiquei emocionada. Mas eu fui na frente do Jaça.
Jura?
Você ficou na frente do Jaça?
Eu fiquei na frente do Jaça. Porque pra quem não sabe, Silvio, ele cortava o cabelo no Jaça. E a galera que queria um empreguinho, ficava lá na frente. Então tinha a galera de bambolê, tinha o pessoal que levava animal, cachorro que falava, tinha de tudo.
Ou um empreguinho, ou um recadinho, né? Pra alguém lá de dentro da SBT, saber alguma coisa.
E aí?
Exato. E aí, na hora que o Silvio chegou, tava com um amigo, meu amigo foi, cumprimentou o Silvio, e o Silvio tirou uma foto com ele. Na hora que eu cheguei no seu pai, falei, Silvio, eu te adoro! Peguei na mão dele, fiquei toda feliz. Aí eu falei, tira uma foto comigo.
Uma mão no mãozão, né?
É, uma mãozão. Aí ele falou assim, vai pra lá, você tá muito gorda.
Gente. Bom, eu passei por isso muito tempo da minha vida, tá? Muito tempo. Muito tempo.
Não, mas foi maravilhoso, porque pra mim foi um prazer pegar na mão de Silvio e ele falar essa situação toda pra mim, porque virou piada.
E que bom que você não ficou chateada e magoada, não se ofendeu com isso, porque ele era muito disso. Ele falava isso abertamente pra qualquer pessoa que fosse, tá? Então, eu passei muitos perrengues com ele, assim, porque toda hora ele tava policiando o meu peso. Assim.
É. Inclusive, você é presidente da Associação Brasileira de Combate à Obesidade,
sim,
né?
Eu sou.
E tem uma média da população de 55% das pessoas que moram no Brasil estão acima do peso, estão obesos. Com sobrepeso.
Hoje obesos, a gente consegue, né, falar e tratar a obesidade como doença. A gente não tem mais esse tabu. Inclusive, quem mudou esse tabu em mim foi o Mamute, que todo mundo conhece aí, o Mamute, que estava pesando 330 quilos, agora está com 200, conseguiu eliminar os 130 quilos dele aí. E ele falou para mim, não adianta vocês quererem tapar o sol com a peneira. Obesidade é doença. Então, tratem isso.
Né?
Não, não romantizem isso. Ele falou, tratem como doença. Então, hoje a gente consegue abordar pessoas que estão acima do peso como você precisa realmente curar essa doença.
Você chegou a usar caneta para emagrecer, alguma coisa?
Eu uso caneta para emagrecer, sim, usei. Eu tentei de todos os tipos de coisas que você possa imaginar, de lipo a medicamento. Cheguei a tomar um remédio que a gente apelidava de caveirinha, para você ter noção. Irresponsável, tá? Irresponsável. Até que passei por vários tipos de médicos e tudo, até que eu encontrei um médico que me deu, com o protocolo, a canetinha.
Que bonito. Então siga os passos da Silvia.
Sim.
Procure um médico. Já que estamos falando de doença, e obesidade sim é uma doença,
não se automediquem,
procure,
pelo amor de Deus.
Procure, por favor, um médico, um especialista nesse caso, para você mudar de vida, tá bom?
Sim.
É isso, para você ter, não ser mais doente. Acho que é muito importante.
Saudável, né? Ter uma qualidade de vida melhor.
Maravilhosas palavras. Agora, Silvia, nós gostaríamos de te convidar para uma interação. É muito simples,
São, você tinha que dançar.
Não, jamais.
Obrigado por
tal
isso.
Tal qual os programas do Silvio, que tinham cartinhas, nós hoje, via rede social, nós temos as mensagens. E agora a gente gostaria muito que você respondesse, por favor.
Por favor.
Marcelo Batista.
Ouvintes que mandaram mensagem pelo 11 972 21 1001. O Linaldo Paiva diz o seguinte: quando alguém fazia alguma besteira em casa, o Silvio dizia, vai pra lá, vai pra lá?
Não, muito pelo contrário, a gente chamava uma conversa no pé do ouvido, uma conversa bem...
Vem pra cá, era o contrário.
E a gente não gostava muito dessas conversas, não, porque eram conversas muito duras.
Eita, a Tati Pereira, ela mandou, é ruim ser filha do patrão e não poder falar mal do chefe?
Olha, Tati, eu vou confesso pra você que não tinha por que falar mal do chefe, porque ele era, na verdade, meu paitrão, né, que eu chamava
bonitinho.
É, paitrão. Então, assim, eu fiz um acordo com ele, porque enquanto ele era pai e patrão ao mesmo tempo, isso tava muito machucando a nossa relação. Então, eu pedi pra ele que, das 6 horas em diante, ele fosse meu pai, das 6 horas pra trás, ele fosse o meu patrão. Então, a gente conseguia ter esse acordo, sabe? Então, ele me chamava a atenção e ele também me dava o direito de também chamar a atenção dele, porque ele nem tudo, ele estava certo, eu deixava ele até certo ponto, ele me deu um cargo de diretora, então ele tinha que me respeitar como tal, e ele fazia isso.
Que legal.
A Bruna Marques, depois de tantos anos de SBT, quando você está tendo um sonho muito bom, do nada acontece de piscar o Jequiti assim, do nada, no meio do sonho?
Não. Não pisco, Jequiti, nos meus sonhos, não.
O José Dionísio, ele mandou, você já pensou em produzir um filme oficial sobre a vida do seu pai?
Não, a gente nunca pensou nisso, porque ele... Antes antes dele ter a partida dele, ele não gostava porque ele achava que isso atraía a morte e tudo mais. A gente homenageia pessoas que estão mortas. E a família nunca pensou, porque a vida do meu pai já era muito... Já era uma história, né? As pessoas já conviviam com essa história e ele fazia questão muito, né? De falar da história dele, de onde ele veio. Ele nunca quis... Ele nunca abafou essa raiz dele, né? De onde ele veio e tudo mais. Então, a vida dele já era uma exposição. Ele já contava mesmo essa história, né? Então, não teria por que nós fazermos.
Silvia Bravanel, 20 anos trabalhando atrás e na frente das câmeras e sendo um sucesso onde Amém. Quer que seja. E agora, candidata a deputada federal. Você tá pronta pra competir com caneta azul, Manoel Gomes?
Gente, eu acho que tem lugar pra todo mundo, desde que você tenha um propósito. Que não seja por vaidade, que não seja por dinheiro. Que você queira realmente... fazer o que as pessoas saíram de casa. As pessoas saíram de casa e vão apertar o seu número. Então, que você honre essas pessoas. Que você honre o que você... Não digo nem prometer, porque tem gente que promete e não cumpre. Que você honre o seu propósito perante aquelas pessoas que acreditaram em você. Então, a gente tem um dever, sabe? Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, por muitas vezes, com problema de garganta, ou cansado, com dor, com qualquer... Ele era um ser humano, né? Ele não era uma máquina, você mesmo apertou a mão dele. Ele fazia questão de estar no SBT, mesmo com um milhão de problemas, porque ele sabia que as pessoas saíam de casa para assistir, saíam de casa cedo, colocavam a melhor roupa e estavam ali para assistir o programa dele, para gravar com ele. Então, é esse dever que eu quero que as pessoas entendam. Você saiu de casa, da sua casa, cedo ou tarde, para tocar o meu número ali, então eu vou honrar esse seu compromisso comigo.
E como você pretende honrar esse compromisso enquanto deputada federal?
Os meus casos vão ser obesidade, porque as pessoas estão precisando ser vistas e estão precisando ser acolhidas. E o meu caso também vai ser o PCD, eu sou mãe PCD. Então eu sei a dificuldade, mesmo graças a Deus sendo abençoada, que meu pai me ajudou e muito. Eu convivo com um milhão de pessoas que não têm a mesma chance que eu tive. Então tem mães PCDs, então essas mães precisam ser acolhidas e é isso que eu vou fazer com essas mães. Eu vou dar o auxílio que essas mães precisam, vou dar o auxílio que esses pacientes, que tem criança, adulto, jovem, enfim, que essas pessoas precisam. Eu vou estar lá por elas.
Bonito. Muito legal, muito legal.
É isso. Silvia Bravanel.
Eu tenho uma dúvida, Silvia. Eu era muito fã do Bom Dia e Companhia. Muito fã. Já vi várias versões, você apresentando, enfim.
Conseguiu participar alguma vez?
Eu queria muito participar.
Eu gravei um programa essa semana que eu fui com hoje adultos, que foram crianças que não conseguiram participar.
Eu não consegui.
A maioria chorando. Teve minha mãe que chorou, que falou: olha, eu acompanho minha filha desde pequena. Minha filha nunca conseguiu participar. E hoje minha filha tá aqui participando e eu tô emocionada de estar podendo ver ela brincar com você e poder ganhar prêmio, poder rodar roleta e participar, que era o sonho dela.
Demais. Eu hoje várias vezes, nunca
com 24 anos, teve um participante com 41 anos.
Caramba.
Foi muito legal. Eu me emocionei muito.
Eu tentava ganhar aquele PlayStation mais do que tudo, meu Deus. Mas você sabe quantos PlayStation chegou a sair? Foram sorteados?
Eu confesso que não, a gente nunca fez essa triagem, mas uma boa coisa pra gente poder. Olha, mas foram muitos.
É uma boa campanha com a própria Sony, detentora do PlayStation. É uma ótima campanha.
Alguém já achou que o Portioli é irmão de vocês ou não?
Porque muitas pessoas.
Porque muita gente acha que muitas o Portioli pessoas. É parecido com o Silvio.
É que o Celso sempre estudou muito o Silvio. O Celso se inspirou no Silvio, né? Então eu acho que por isso todo mundo achava que o Celso era filho do Silvio. Mas não, não é não.
Aí, tá vendo? Eu sei umas
adoraria
histórias.
Adoraria ter o Celso como meu irmão.
Eu sei umas histórias do Celso com o Silvio maravilhosas.
Incrível. Eu dirigi o Celso.
É, maravilhoso.
Eu dirigi o Celso Portioli, curtindo uma viagem, curtindo várias coisas, que depois mudou de nome, foi pra Namoro na TV, etc, Namoro, enfim, vários
problemas. A melhor de todas foi quando o Celso me contou que ele foi pro Silvio, falou: Silvio, olha, ele tava fora do ar, ele falou: Silvio, eu tenho aqui, ó, tô vendo aqui umas pesquisas, as pesquisas dizem que tem que ter um programa desse no ar. Aí o Silvio virou pra ele e falou: Celso, você gosta de pesquisa? Pegou de uma gaveta assim e falou: ó, pega essa aqui que eu mandei fazer, que o pessoal de casa não gosta muito de você. Leva pra casa e dá uma estudada.
mas é um pai, né? Nesse momento ainda é um pai.
É um pai.
Maravilhoso. Porque
qualquer outro patrão talvez mandaria embora.
Não é à toa que ele tá lá. Quantos anos o Celso tá lá? Uns 30 e pouco?
Todos os anos. O Celso é com 19, 20, alguma coisa assim.
É, acho que ele tá mais de 30 anos.
Tá, vai fazer 60 daqui a pouco, tá mesmo. Silvia, eu gostaria de saber uma coisa que eu... A mesma coisa que eu perguntei ao João Augusto, filho do Gugu.
Um fofo, né?
Um fofo, um amor de pessoa. Qual foi a última mensagem que você trocou com seu pai? Você tem ainda guardada?
Eu tenho. Fui na casa dele, se eu conseguir falar. Eu fui na casa dele levar minha filha, Amanda, a mais nova. E meu pai sempre deu muita condição pra gente, pra os nossos filhos, pra mim, pras minhas irmãs, pros filhos das minhas irmãs. Então eu me senti no dever de levar minha filha lá pra poder agradecer a condição que ele deu pra minha filha de fazer uma boa escola. E que foi a escola que eu estudei, que era uma escola muito cara. E aí ele deu essa condição. Então a minha filha foi lá pra agradecer ele nesse dia. E a gente até levou um pudim, foi muito legal, assim. E o conselho que ele deu, que a gente sempre mantesse esse legado, que a gente sempre mantesse essa coisa de união e de gratidão por a gente. Não por a gente ter. O valor em espécie, nem material, mas por a gente valorizar esses cuidados que uns têm uns com os outros, principalmente da nossa família, e isso que ele ensinou pra gente, sabe? Dessa gratidão, dessa coisa da gente enxergar isso, não pelo fato de ter o valor, mas pelo fato da condição de alguém poder fazer pra gente, a gente ter essa gratidão, sabe?
Esse último, foi o último momento que você esteve com ele? Foi
eu sim.
E que bonito, você levou 20
dias depois ele foi internado, então...
Que bonito.
Muito legal.
Sinto muito.
Mas, Silvia, você que, né, cresceu nesse meio, conheceu muitas celebridades, você vê os outros artistas de igual pra igual ou você tem um ídolo também?
De igual pra igual. De igual pra igual, assim, porque nada difere a gente de um gari, de uma margarida, de um vendedor de pastel, de qualquer função que seja, sabe? São profissões, o que diferencia é que alguém está vendo a gente tem uma câmera, a gente está atravessando essa câmera. Então, é o único diferencial, que alguém vê a gente em casa. Você não está vendo um gari todos os dias, você não está vendo uma margarida.
Mas você não tinha um pôster, assim, quando era adolescente, no quarto,
não,
de alguém?
Não.
Seu ídolo era seu pai?
Meu pai. E Deus.
Que bonito. Deus. São os melhores ídolos. Confesso a você que são os melhores ídolos. É. São os ídolos que pra mim nunca erraram.
Nunca erraram,
são mais incrível.
Só Silvia. Mais uma pergunta. Silvia,
meu Deus do céu.
Se eu tivesse o WhatsApp...
Silvia, tem uma compromisso.
Eu juro que é rápido, Silvia. Se eu tivesse seu WhatsApp, eu ia ficar fofocando com você o dia inteiro.
Nossa, eu ia ter tempo de eu te falar com você também o dia inteiro.
O Sábado Animado, né, ele vai acabar agora? Ou vai continuar?
Não, não vai. Vai continuar com duas crianças. Eu escolhi duas crianças, já que estavam fazendo Domingo Animado e já estão super inteiradas e tudo mais, e essas crianças vão continuar o programa.
Legal, mas você acha que hoje na televisão brasileira falta espaço pra pensar um pouco nas crianças?
Muito, muito. Se não fosse a gente no infantil, que agora também tem na cultura, né, mas são mais esquetes e tudo, não tem brincadeiras, não tem essa interação com criança de dar prêmios e desenhos e tudo mais, não teria mais nada, teria em televisão fechada, e não é todo mundo que tem canal fechado.
É verdade.
Então, assim, meu pai, uma coisa que ele exigiu, que a gente nunca tirasse, mesmo que não renda nada pra emissora, porque teve aquele problema todo com o Ministério, com a Alana, com o Ministério Público e tudo mais, ele fez questão de continuar com a programação, porque a maioria das crianças não tem condição de ter uma TV fechada. Então, a gente tem esse dever de poder levar a programação para as crianças.
Que legal.
Silvia, quero te agradecer imensamente. Infelizmente, o nosso programinha de Meu Deus vem chegando ao fim. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Te desejo muito sucesso na sua nova carreira.
Obrigada.
E que você faça cada vez mais sucesso e que ajude como você sempre ajudou. Domingo é seu dia, Dia das Mães, então um beijo enorme pra você.
Muito obrigada.
Se quiser, o recadinho final é seu.
Eu agradeço vocês por terem me convidado, por me dar a oportunidade das pessoas me conhecerem também, porque muita gente me julga sem saber quem é a Silvia de fato. As pessoas acham que eu tô ali brincando, que eu tô ali, enfim, querendo ser mais que meu pai. Jamais eu vou querer ser mais que ninguém. Ele me deu a oportunidade de eu fazer o meu meio na televisão. Então, realmente me consagrei. Tô muito feliz, tô muito grata a toda a oportunidade que ele deu. E agora Deus está me escolhendo para me dar esse novo desafio e eu tenho certeza que eu espero que as pessoas confiem em mim e que eu consiga fazer com todo louvor, assim como eu fiz na televisão, que eu faça na política também e que eu consiga atender a todas as pessoas que vão confiar em mim. Obrigada, gente.
Obrigada a você, Silvia. Muito sucesso. E para você que nos ouviu até agora, obrigado pela sua presença aqui na TMC com mais sobremesa, o seu programa favorito.
Isso aí.
Domingo, feliz dia das mães. Domingo é dia de alegria, é dia de sorrir e cantar.
E sabe como eu termino o programa?
Como?
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Um beijo.
Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
Lá, lá.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta sabe.
Sobre tudo.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
5 da manhã, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, um ótimo sábado para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 9 de maio, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até as 7 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu sábado, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7, São Paulo e Brasília, 100.1, Curitiba, 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda a sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje.